Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio e esse é o nosso Morada Cast. Hoje eu convidei aqui para participar nesse espaço nosso jornalista Ari Campos. Ari, bem-vindo mais uma vez ao nosso Morada Cast.
Obrigado pelo convite, Luiz. Novamente nós estamos aqui no Morada Cast, essa nova ferramenta de comunicação, e é um orgulho participar a seu lado aí de mais um Morada Cast.
É a atualização da linguagem do rádio, né? Agora um rádio que te acompanha, um rádio que está disponível onde você estiver e quando você estiver. Falando em rádio, Ari, eu quero, inclusive nesse espaço, que você traga as informações, porque as polícias, porque foi uma ação conjunta, realizou aqui na nossa região uma das maiores apreensões de drogas dos últimos meses na região central do estado de São Paulo, especialmente aqui próximo a Araraquara. Você acompanhou todos os detalhes até pelo portal morada.com.br. Pode nos contar. Parece que realmente era volumosa essa carga, né, Ari?
Pois é, Luiz. A Força Tática da Polícia Rodoviária, o TOR, como é conhecido, né, o Tático Ostensivo da Rodoviária, junto com o BAEP, que é aquele batalhão que foi criado pelo governador do estado de São Paulo para operações, eles acabaram surpreendendo um motorista que estava com uma carreta pela SP-255, essa rodovia conhecida como Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, e essa carreta transportava farelo de milho, só que embaixo dessa carga tem ali pelo menos 1.061 tijolos de maconha. Essa carga foi encaminhada à base da Polícia Rodoviária aqui de Araraquara e foi apreendida. Totalizou 868 quilos de maconha. Claro que a polícia contou com o apoio dos cães farejadores e o condutor de 32 anos de idade, ele foi encaminhado para a delegacia. Disse a polícia que ganharia cerca de R$15 mil pelo transporte da droga.
Bom, esse é o fato que mobilizou no Jornal da Morada, quando a gente comentou, um debate. E o debate deu tanta repercussão que a gente quer recuperar aqui, explicando a você que foi um debate super espontâneo, porque nem era o assunto que estava na pauta. Mas como a gente se impressionou com uma apreensão tão grande como essa, e a gente fica pensando quantos caminhões com essas cargas mocosadas, escondidas em compartimentos, não passam sem serem notadas, sem caírem no radar da investigação. Então, baseado nisso, nessa impressão, eu chego à conclusão de que a forma com que o Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, escolheu para combater as drogas é um barco furado. É um fracasso, porque esse modelo ostensivo de combate às drogas se revelou um redundante fracasso. Fracassamos. O tráfico é uma indústria poderosíssima, é uma indústria que movimenta milhões e milhões de reais no Brasil, é uma cadeia multinacional que alicia desde o jovem da periferia, enfim, no movimento é difícil de conter. E o que eu propus, repito, de modo espontâneo, deu muita repercussão, gente que concorda, gente que discorda, gente que acha que o debate tinha que ser mais qualificado, e eu acho também que a gente deve qualificar essa discussão, é de que se não está na hora da gente colocar na mesa para debater, sem hipocrisia, sem o falso moralismo, a questão da legalização, para que essa história de ter uma indústria, porque se você observar esse fato, você vai ver que são necessários requisitos de uma logística industrial para você transportar, carregar, condicionar, distribuir tudo isso. É uma logística profissional, uma indústria que alimenta o crime organizado, que sustenta o crime, que alicia o jovem mais vulnerável da nossa periferia. Então, por que não buscarmos experiências internacionais? Por que não se basear em experiências semelhantes que nós já adotamos com o cigarro, por exemplo, que é uma droga que vicia e que é legalizada, mas cujo uso é decrescente há muitos anos? Por que não se basear na experiência do álcool, que é uma droga muito consumida, lícita, em que você não proíbe o consumo, mas você educa a população, Ora, mas o consumo de álcool, né, dirão aqueles que se opõem, é muito grande, é verdade, é muito grande, mas aí você cria uma lei punindo aquele que dirige ao volante, porque isso pode provocar acidente, pode matar pessoas. Você proíbe a venda de bebida para menores de idade, porque esse deve ser um consumo feito conscientemente por alguém que saiba o que está fazendo em plenas condições físicas de um adulto, né? Não por crianças e adolescentes em formação. Então você cria mecanismos para que haja um consumo consciente, ciente, né? E defender a legalização ou a descriminalização de algumas drogas não quer dizer que você defenda o consumo. Essa diferença é extremamente importante. Mas nós discutimos isso. Eu quero recuperar, né, Ari Campos? Não sei se você quer fazer alguma introdução ao calor da discussão, porque às vezes no calor da discussão a gente não tem um roteiro programado, então a gente vai tentando lançar tese e trazer antitese quando a gente é contrariado. E até o Marcelo Bagnoli também participou com muito entusiasmo, com muita ênfase dessa discussão.
Eu, na verdade, eu quero saber a opinião de quem está ouvindo essa discussão. Então, eu vou deixar aqui um telefone, que é o WhatsApp, que é onde você pode mandar a sua mensagem, se você concorda ou não com essa situação. O telefone é o 16-99751-3001. Ouça a discussão aí e opine.
Morada Cast.
Morada! Segundo informações, uma carreta carregada com farelo de milho que vinha para a cidade de Araraquara foi abordada pelos policiais, que suspeitaram do veículo próximo ao pedágio na cidade de Boa Esperança do Sul, na SP-255, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Com o uso de cães farejadores, no caso a Holly e o Luke, o do canil aqui de Araraquara, o entorpecente foi farejado em meio à carga e os policiais removeram o farelo de trigo, encontrando em um compartimento mais de 1.000 tijolos de maconha, somando quase uma tonelada da droga. Imediatamente, o condutor da carreta, um homem de 32 anos, foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, mas não entregou para onde seria descarregado essa droga. O caso será investigado pela DIS, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, que seguirá com essas investigações, tentando levantar quem seria o recebedor, quem seria o proprietário dessa uma tonelada de maconha, né, Luiz?
Eu estou falando que é uma indústria, Di, porque, olha, para transportar, acondicionar tudo isso, tem uma logística industrial aí, né? Que esse produto ele é preparado, não sei se é pasta base ou se já é refinada e tal, mas ele tem que ser embalado, né, repare lá nas imagens, embalagens do mesmo tamanho, tem um padrão nas embalagens, aí tudo isso depois tem que ser acondicionado no caminhão, tem que se pensar numa carga que possa cobrir, né, que tenha aí uma rota conhecida, porque, né, um caminhão transportando cacau in natura aqui na nossa região pode chamar a atenção, então tem que ser uma coisa mais ou menos que combine, né, com a vocação, né, do local em que ele passa. Então esse caminhão é transportado, existe uma logística pensada nesse trajeto, o local que isso vai ser descarregado também tem que ser apropriado, não vai estacionar o caminhão na calçada e manusear isso, tem que ter um galpão. Então, quer dizer, existe uma logística aí, profissional. Por isso que a droga não é, sabe, o moleque tá de bobeira na rua, passa alguém, ô, vem trabalhar, não é bem assim, a coisa funciona realmente por etapas ali. Esses olheiros aí que a gente falava há pouco do Hortensas, eles serão qualificados para fazer depois cumprir uma outra etapa, né, nessa indústria chamada tráfico de drogas. Por isso que, viu, eu não desdenho tanto da ideia de, sabe, fazer uma legalização, porque quem sabe você rompe com essa indústria criminosa, cria uma indústria oficial com alta tributação e profissionaliza a coisa, porque profissional já é, né? Basta só ser legalizado. Olha isso. É transportado de modo muito mais profissional do que muitas cargas que eu vejo por aí. Mais do que caminhão de cana, por exemplo, que anda despinguelando cana pelas estradas da região. Isso é muito mais acondicionado do que qualquer outra coisa.
Agora, não foi a única operação que a Polícia Rodoviária desencadeou no interior do estado de São Paulo. Durante a madrugada também, em Ourinhos, nós tivemos 0,5 tonelada de maconha que foi apreendida. Motorista de 23 anos de idade, ele estava pela Raposo Tavares, foi abordado, estava com essa droga, acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia de São Lourenço do Turvo. Também não disse de onde comprou, de onde conseguiu, nem para onde ia levar. Mas, pelo menos, a polícia retirou essa droga da rua. Agora,
ele
quando você fala...
Qual delegacia ali?
São Lourenço do Turvo. É, pelo menos, a informação que eu tenho
aqui. Apreendido lá em Ourinhos?
Perdão, a São Pedro do Turvo.
Ah, bom, que susto.
São porque... Pedro do Turvo é para onde ele foi levado. A origem é outra região,
é outra região, exatamente. Eu falei, vai vir aqui pro Turvo. Então, São Pedro do Turvo, então é uma outra cidadezinha ali daquela região.
Agora, sobre a legalização, Luiz, eu não quero entrar em discussão, porque a gente já entrou em várias discussões sobre esse tema. A gente tem que questionar também nesse momento, Luiz, o porquê se usa tanta droga, o porquê que isso fascina tanto. A gente já sabe que a gente tá num país que é extremamente alcoólatra. Bebe-se por conta de um jogo de futebol, bebe-se em festa, bebe-se em velório, bebe-se em tudo. Em tudo, o brasileiro está ingerindo bebida alcoólica. Neste momento, a gente já tem uma população brasileira que é extremamente alcoólatra. E estamos encaminhando para uma situação onde a maioria dos jovens de periferia estão usando drogas. Então a gente tem que entender e combater isso para que o jovem não tenha esse acesso e essa vontade tremenda de usar droga.
Sim, evidente, inclusive com álcool, que é uma droga lícita. Ué, a população brasileira é uma das que mais consome, imagino eu, no mundo. Porque não é possível, né? Não é possível o volume de venda de bebidas. E é uma droga, só que é lícita, né? Aí não tem indústria criminosa, né? Aí não tem aliciamentos. Aí você tem uma indústria profissionalizada funcionando.
Sim, mas você liberar é o atestado de incapacidade do Estado de controlar essa situação mas junto aos jovens.
Incapazes nós somos mesmo.
Exatamente.
Incapazes nós somos mesmo.
E aí a gente tem que liberar.
Pra não virar uma prática criminosa.
Mas o vício continua.
Não, aí você combate o vício, como fizemos com o cigarro.
O combate tem que ser pro adolescente.
Esse assunto,
o combate tem que ser pro adolescente não usar drogas.
Eu sei, Ari, mas... tem que ser pra não usar a cerveja, não beber cerveja.
Sim,
também. Então, mas a cerveja é lícita. E a maconha não. E aí?
E aí que a gente tem que combater?
A cerveja não tem nenhuma indústria criminosa. Tá gerando emprego, gera arrecadação, você faz o controle. Aliás, no Brasil, muito mal, né? Nós controlamos o consumo de cigarro. Outra droga lícita.
Aí você tem lei pro menor não comprar bebida alcoólica em bar. Você tem lei para o cidadão não dirigir embriagado. Você tá dando brechas. Você não controla uma situação. E aí você tem que colocar leis para colocar o cidadão na linha.
Você vai controlando.
Tá errado.
Você vai controlando.
Tá errado, Luiz.
Você...
Não pode usar. Ele não pode usar de forma do jeito que o brasileiro faz.
Então, o que você faz? Pegando o seu raciocínio, proíbe então a venda de cerveja?
Não, você tem que fazer uma campanha. Então, você tem que fazer uma campanha para as pessoas deixarem de ser idiotas e beberem e usar o veículo.
Perfeitamente.
Não você liberar do jeito que tá.
Só que no caso das drogas, a gente vai proíbe. Finge que proíbe. Tô vendo a proibição. Olha só a indústria que funciona.
Luiz, só para complementar, desculpa, dar minha opinião a respeito dessa situação da liberação das drogas. É totalmente, na minha opinião, ignorante dizer que liberar as drogas e tributá-las você acabaria com o tráfico de drogas. Muito pelo contrário, entendeu? Você incentivaria, porque a pessoa que compra a droga legalizada, ela não vai pagar R$15 numa porção de cocaína, que ela vai pagar 5 na boca que trazem de fora. O tráfico de droga não vai parar de jeito nenhum e não vai tributar nunca, porque a pessoa não vai pagar mais caro porque, vou contribuir com o governo. Muito pelo contrário, ela vai na boca de droga que vai ter lá, escondidinha no cantinho, como sempre tem, e vai comprar do traficante que trouxe
enfiado
no meio de milho.
Países adotavam a lei seca, né? Estados Unidos, por exemplo, não podia consumir.
Mas me fala um país que conseguiu se livrar das drogas legalizando. Um só que parou o tráfico.
Vou citar para você o caso das bebidas. Havia uma lei seca, né, que não podia beber, e aí a máfia, evidentemente, cresceu em cima, né, da clandestinidade das bebidas. Né?
Hoje a gente tenta se livrar
e
não consegue.
E aí se legalizou as bebidas nesses países... E existe tráfico de bebidas nesses países? Não existe, porque se cria uma força... Não, uma coisa...
É incomparável.
Existe. E o Rio Claro teve uma fase que foi fechada.
Mas uma coisa ou outra, digamos, é uma coisa, não é uma indústria do crime. Não é uma indústria do crime.
Mas é incomparável, Luiz. Você
não é incomparável,
Bonioli. Pinga, que
não
você
é incomparável.
Um destilado com uma droga que pode ser sintética,
sabe.
Pode ser maconha, pode ser plantada no quintal,
você
pode ser
sabe.
Destilada...
Tanto quanto eu, que o que sustenta o tráfico de drogas não é o molequinho pobre da periferia. Esse trabalho para...
O tráfico de drogas são políticos que trazem no helicóptero e podem fazer.
Esses também. Sustenta o tráfico de drogas e a sociedade como um todo.
Só que o que me preocupa não é o que sustenta o tráfico de drogas. O que me preocupa é o que o tráfico de drogas sustenta. O tráfico de drogas sustenta todos os crimes que nós temos, inclusive porte de arma.
Isso, então você tem que tirar. Você vai liberar? Você tem que tirar. Isso, mas você tem que tirar o monopólio da comercialização dessas organizações criminosas.
Porque hoje que elas têm. Você acha que as organizações vão parar, Luiz? É essa a questão. A questão é essa. Será que elas vão parar?
Hoje o que elas têm, mas você quebra a corrente, Marcelo Bonholi.
Não quebra nada, você incentiva, Luiz. O cara não vai pagar R$15 no cigarro de maconha.
Bonholi. Hoje ela tem um monopólio, só ela pode vender.
Né? Ah, então você põe o Estado para vender também para quem quer comprar legalizado?
Qualquer monopólio que você quebre, você desfaz a indústria, Bonholi. Se é só eu pensa, posso, Luiz, vender camiseta...
O tráfico de drogas move o mundo. Não move só São Paulo, não move só Biqueira de Araraquara. Ô, ela, Luiz, move o mundo.
Eu já falei que não era esse
você
assunto.
Você não vai quebrar isso. A situação
mas
é outra.
É óbvio que você quebra, Bonholi. Acabei de contar o caso da Lei Seca. A então, máfia não administra o mais...
A Lei Seca é incomparável. Ô, Luiz,
não é incomparável, Marcelo Bonholi.
Não é.
É a mesma coisa, são drogas. Ou você não entende o álcool como droga, Bonholi? Droga pra você é só maconha.
Você tem bafômetro? Você tem maconhômetro? Você tem cocainômetro?
Mas por que não pode ter?
Ah, você acha que é assim? Você não pode tirar sangue da pessoa pra fazer exame de álcool. A pessoa, se ela não suprovar bafômetro, não precisa. Ela vai lá na delegacia, vai entrar e tal. Como é que você vai comprovar que essa pessoa tá com cocaína no sangue?
Você não tem que provar. Você tem que provar.
É lógico que você tem.
Você tem que parar de criar um monopólio da indústria financiando o crime organizado. Sabe? Ninguém vai precisar roubar carro para traficar. Eu
vou financiar o fundo eleitoral, como está sendo feito agora.
Aí você mistura as histórias, né, Bonholi? Aí você pega todas aquelas coisas do senso comum e joga na discussão.
Não, isso
fica
é senso comum, isso é realidade.
Aí fica
existe uma diferença.
Aí fica difícil.
Senso comum,
se você sabe que
é
o tráfico financia partidos políticos, você tem que denunciar. Senão sai uma coisa do chavão popular, sabe?
Luiz, eu acho que a gente está no caminho errado. A gente tem que caminhar como foi a história do cigarro. O cigarro hoje...
Legalizado.
Calma.
Legalizado.
Mas, Luiz, calma, Luiz.
Eu tô calmo. Você tá pegando exemplo de uma indústria legalizada, que deu certo. Então.
Não deu certo.
Claro que deu certo.
Hoje, numa redação de jornal, você não encontra mais um jornalista fumando. Você vai em bares, em adolescentes, a maioria dos adolescentes já estão deixando o cigarro. O que que a gente fez? Como a gente acertou?
Conscientizando.
É isso que eu quero fazer com a bebida e com a droga. E a gente não precisa usar essa porcaria.
E o cigarro é legalizado.
Ainda, porque a partir do momento, que não tiver a compra, não tem necessidade de ter indústria.
Vai acabar a indústria.
Exatamente, então a gente tem que parar de consumir.
O cigarro é uma droga legalizada e o consumo hoje é menor do que era há 10 anos, que por sua vez é menor do que era há 20 anos. Já foi um tempo em que era bonito consumir cigarro e não precisou proibir para se coibir o consumo.
Então tem que legalizar para acertar.
Que eu também acho errado,
Bonholi. Pra parar de financiar o crime organizado,
nossa,
Marcelo.
Nada
Bonholi.
A ver. O tempo que eu vou perder legalizando, eu faço.
Tá bom,
o mesmo
do jeito que tá. Do jeito que tá, tá bom, né? Do jeito que tá, tá bom.
Não tá bom, tá horrível. Ótimo. Mas eu tô vai beleza.
Vocês não conseguem se abrir. Vocês fecham questão daquele pensamento.
Não é questão militar, Luiz.
Ninguém tá falando de questão militar. Não. Essa é a ponta.
Esse discurso, inclusive, sustenta, sabe, discursos políticos, né? Quantos...
O combate, a liberação tá? É um
discurso Sargento Faur tá lá no Congresso. O que tá fazendo?
E tá a liberação
pondo dinheiro
é
dele do bolso. Tá pondo dinheiro do bolso.
Bom, a liberação também é um discurso político, mas vamos lá. Vamos experimentar.
O jeito fracasso. Bom, olha, reconheça que o nosso combate é um fracasso.
E o uso de máscara também é um fracasso, então vamos liberar.
Engano seu.
Então, o uso de máscara é um fracasso.
O uso de máscara. Pera aí, Bonholi. O uso de máscara não é um fracasso.
E como é que a gente tem que ter fiscalização?
O uso de máscara.
Tem que ter fiscalização. Usa máscara, senão vai ter que pagar R$500.
Quantas vidas foram salvas? Mais 80% da população.
Quantas vidas não vão ser salvas se o caboclo parar de fumar, de beber, que nem um louco?
Exatamente, tem que parar de consumir, Luiz. Mas é evidente. Pera só um pouquinho. Vocês confundem a defesa da legalização com a defesa do uso. Eu jamais defendo o uso das drogas. Jamais. Jamais. Pelo contrário.
Por que legalizar, então?
Pra você parar de financiar o crime. Você para de financiar o crime.
Isso, mas eu não consigo compreender isso.
Aí é incapacidade de compreensão sua, porque a indústria...
Não, é incapacidade matemática.
O tabagismo não sustenta o crime.
É, mas tem boca de tabaco na
esquina. As cervejarias? Porque é proibido, Boiola. Só vende na boca porque não tem onde comprar, Boiola. Eu não compro cerveja na boca. Eu não compro cerveja na boca. Larga a mão de
cerveja. E você vendia 5 garrafas e não 1 milhão de garrafas. Hoje tem cervejaria que você consegue fazer cerveja em casa.
Então?
Então, você acha que quem compra droga vai comprar droga pagando 15 ninguém. Reais
e você
em vez de pagar 10?
Isso, aí você vai lá, você compra, você faz na sua casa, você não tá financiando ninguém, não tô financiando ninguém.
Eu vou te fazer uma pergunta, suponhamos que você seja usuário de maconha, você vai pagar no cigarro 10 reais legalizado com nota, aí você vai pegar e vai numa boqueira e vai pagar 5 reais, você paga 15 ou paga 5?
Ué, por que eu compro uma Brahma pagando 12 reais no bar e... Boiole...
Porque você acha a Brahma vendendo a 2 reais? Boiola. Pode ser, né? Ibaté tinha vendendo a 2 reais aquela falsificada.
Não era falsificada, era de outra marca que eles adulteravam. Como então, eu compro uma camisa. Como
né?
eu compro
mais barata, uma camisa. Aí, o crime organizado. Ó a cerveja
que foi
o crime organizado.
Para, Boiola, como eu compro uma camisa, sabe? Eu tenho aqui uma possibilidade de comprar uma camisa de marca, né? É, numa loja e pagar caro, ou eu vou na feirinha do Carmo e compro lá. Ela,
mas a camisa não arrebenta seu pulmão.
Mas eu não tô falando. Mas eu não estou falando se faz bem à saúde. Vocês confundem, ninguém tá defendendo. Pelo contrário, se você quiser me chamar pra fazer palestra contra, eu vou. Agora, é uma furada o nosso modelo de combate.
Tá, só uma complementação.
Aí você manda que você outro fala, tem que te contrariar, pois não.
Tá, mas o cigarro que você fala é liberado. Só que a gente pega a carga de cigarro de milhões vindo do Paraguai falsificado. É o crime organizado.
É fabricado.
Parou de vender de cigarro falsificado?
Olha, corresponde a um percentual mínimo do volume da indústria.
Não sei se é mínimo. Claro. Os pobres só fumam o cigarro da Eagle, que vende o nome dele. Eu vou lá e compro agora.
Boiola, só fazer uma pergunta só. Se fuma menos hoje ou em 1980?
E por que isso?
Tô te perguntando.
Porque houve uma propaganda que fez isso acontecer.
Isso, e não...
Então faça-se uma propaganda para evitar o uso de drogas e não chegar e legalizar.
E não proibir o cigarro.
Te faço a pergunta de novo. Para se fazer uma propaganda ou uma campanha para evitar o uso de drogas, eu tenho que legalizar? Eu não posso fazer essa campanha sem a legalização?
A campanha já é feita, mas enquanto ela tiver...
Por que não funciona? Tem que legalizar?
Enquanto ela tiver... sem a legalidade, ela vai continuar financiando o crime.
A legalização
ela está
não garante o fim.
Financiando o crime. A proibição também não.
proibição mas o cigarro
também
funcionou.
Então, o cigarro funcionou.
Tem que legalizar. Ué, essa discussão não tem fim.
Se com a cerveja funcionou, se com o cigarro funcionou, por que com a droga, a cocaína e a maconha não vai funcionar?
Então vamos legalizar o roubo, vamos legalizar tudo também. Vai que funciona, a gente consegue melhorar o país.
Não,
legalizar a corrupção, olha aí.
Olha como você não sai do chavão comum, Boiola. Me desculpa,
mas
o roubo é apropriação do que não é meu. Aí não tem legalização disso.
Não, é uma pessoa que não teve condições de conseguir o que ele queria.
Você mistura isso. Daqui a pouco você vai criticar o direito dos manos, como vocês gostam de dizer. Você vai cair nesse lugar comum.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.